é vir à casa do Senhor para cultuar a Deus. E é isso que viemos fazer nesta manhã de domingo. Como o apóstolo falou, o último domingo do ano, estamos aqui reunidos, né? Passamos o ano todo, o Senhor já nos abençoou grandemente, porque a palavra de Deus diz isso, o Senhor já nos abençoou com todas as sortes de bênção. Então nós já somos abençoados. E viemos aqui nesta manhã para fechar esse ano na presença do Senhor, né? Para fechar esse ano na presença do Senhor, louvando, bendizendo e recebendo ainda mais de Deus. Deus tem muito para nos dar, né? Deus, ele tem prazer em nos abençoar. E é isso que ele vai fazer com cada um de nós nesta manhã. Vai nos abençoar ainda mais. Eu gostaria de pedir que os irmãos ficassem em pé mais um pouquinho só, para nós lermos a palavra de Deus. E vamos fazer isto no livro de Ezequiel, no Velho Testamento, no Antigo Testamento, Ezequiel 37. Acredito que vocês já conheçam essa passagem da Bíblia. Ezequiel 37. Quando vocês olharem aí o título, né, de Ezequiel 37, que é o Vale dos Ossos Secos, de repente vocês vão pensar, mas o que você vai falar na última mensagem do ano sobre o Vale dos Ossos Secos? Talvez você tenha vindo aqui nesta manhã querendo ouvir uma outra mensagem, fechando o ano, né? Ou então se preparando para o ano de 2015. Mas é o Senhor quem está na condução deste trabalho. É o Senhor que realmente tem a palavra para cada um de nós. E eu tenho certeza que nessa passagem do Vale dos Ossos Secos, nós vamos aprender muito do Senhor, muito de Deus nesta manhã. Ele vai falar conosco. Ezequiel 37, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Ele me perguntou: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a voz do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que vou fazer entrar em vós o fôlego da vida e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o fôlego da vida e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei, pois, como se me deu ordem. Ora, enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que fez um reboliço, e os ossos se achegaram, osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles. Cresceu carne, estendeu-se pele por cima deles, mas não havia neles fôlego. Então ele me disse: profetiza o fôlego da vida, profetiza, ó filho do homem, e dize ao fôlego da vida: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó fôlego da vida, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei, pois, como ele me ordenara, então o fôlego da vida entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um grande exército ao extremo. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem, os nossos ossos secaram-se, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo cortados. Portanto, profetize e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que eu vos abrirei as vossas sepulturas. Sim, das vossas sepulturas vos farei sair, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E quando eu vos abrir a sepultura e delas vos fizer sair, ó povo meu, sabereis que eu sou o Senhor. E porei em vós o meu espírito e vivereis, e porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, o falei e cumpri, diz o Senhor. Amém? Até aqui, até o verso 14. Vamos falar com o Senhor mais um momentinho. Deus soberano, Te agradecemos, Pai, por estarmos aqui, te agradecemos pela Tua Palavra. A Tua Palavra, Senhor, virá com certeza ao encontro das nossas necessidades, Senhor. Estamos aqui, Senhor, de coração quebrantado, de ouvidos abertos, Senhor, e pedimos também, Senhor, dê sensibilidade ao nosso espírito, para que a Tua Palavra seja rema nas nossas vidas, Senhor. Abençoa desde já, Senhor, cada irmão, cada vida que entrou aqui nesta comunidade, aqui nesta igreja, Senhor. E queremos pedir, Senhor, fale ao nosso coração, a começar por mim, Senhor. Ministra cada um de nós, de acordo com as nossas necessidades. É o que te pedimos no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Podemos assentar, amém? Glória a Deus. Como o apóstolo Jean falou, nós somos pastores lá no Brasil, trabalhamos na Igreja do Evangelho Quadrangular, lá no Brasil, eu e minha esposa. Trabalhamos especificamente com família, com a igreja. Temos um ministério já há mais de 20 anos, aconselhamento pastoral. Trabalhamos muito com casais e o Senhor tem realmente dado graça e famílias têm sido restauradas, famílias têm sido realmente transformadas pelo poder de Deus. É o Senhor quem faz isso na família, por quê? Porque o matrimônio, porque o casamento nasceu no coração de Deus. Deus tem prazer no matrimônio. Deus tem prazer realmente em abençoar lares, em abençoar a família. E é por isso que realmente Ele preza, é por isso que Ele cuida, é por isso que Ele dá a cada um de nós, pastores, apóstolos, realmente essa habilidade para tratar. Porque o que compõe a igreja aqui hoje, nada mais, nada menos, é a família. Uma família forte, teremos uma igreja forte. E é por isso que temos que trabalhar, sim, sempre em prol da família, da restauração da família. Nós lemos nessa manhã uma passagem do Velho Testamento, do Antigo Testamento, no livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel é um livro muito complexo de entendimento. Porém, não foi por esse motivo que eu escolhi trazer a mensagem baseada nesse texto, do Vale dos Ossos Secos. Mesmo sendo complexo, mesmo nós enxergamos aqui uma visão surreal de um vale que estava cheio de ossos, mas tem um propósito aqui. Lá no versículo 11, o próprio Deus já diz para Ezequiel a que se refere esse vale. Ele diz lá no capítulo 11 que aquele vale é o reflexo do povo de Israel. Então a casa de Israel estava numa situação de calamidade, onde eles estavam secos, afastados de Deus. E Deus, através de Ezequiel, então deu essa visão para restaurar aqueles ossos, para restaurar aquela nação. E através de Ezequiel nós vamos aprender algumas coisas de Deus para as nossas vidas. A primeira delas, que ele nos ensina aqui, logo no primeiro versículo, diz que o Senhor o levou a este vale. Entenda cada um de vocês, cada um de nós que estamos aqui. Quando nós fomos chamados para servir a Deus, quando nós somos chamados para fazer a obra do Senhor, quando você recebeu um chamado de Deus e está no ministério, nós precisamos entender que nós não vamos aonde nós queremos ir. Porque se nós formos aonde nós queremos, é fácil. Nós vamos escolher as coisas boas. Eu gosto de fazer isso, então eu vou ali. Eu gosto de ver isso, então eu gosto de ver coisas boas. Mas quando nós estamos aos pés do Senhor, entregues a Deus, é o Senhor quem vai nos conduzir. Aqui está dizendo que ele foi levado por Deus. Ele não foi porque ele quis, o Senhor o levou. E o colocou aonde? Diante de um vale que estava cheio de ossos secos. Olha que coisa estranha. Quando nós olhamos uma caveira, um crânio ali, a gente já fica até horrorizado. Imagina um vale grande, repleto de ossos. Caixas craniâneas, toráxias, um monte de osso espalhado ali. Com certeza aquele profeta ele não queria ir, mas o Senhor o levou. Então para nós nessa manhã, quando nós estamos, recebemos um chamado de Deus, nós seremos conduzidos aonde o Senhor quer que nós vamos. Não é aonde nós queremos ir, é o Senhor quem vai nos conduzir. Então precisamos ter essa sensibilidade diante de Deus. Quando o Senhor nos dá uma direção, mesmo que você chegue ali e olhe, é algo terrível, ou algo que você não entenda, saiba que é o Senhor que está conduzindo. O Senhor vai te dar a diretriz, o Senhor vai te falar aquilo que você precisa fazer. Então, cada um de nós precisamos entender e receber isso. Nós não fomos chamados para fazer aquilo que queremos fazer, mas somos chamados para fazer aquilo que precisamos fazer. O Senhor precisa de cada um de nós. Estamos muitas vezes numa comunidade como essa aqui que prepara pessoas, que prepara irmãos, que prepara ministérios, que realmente não podemos só apenas ter um chamado. Um pastor simplesmente recebe uma unção, mas se ele não está preparado, se ele não foi treinado para fazer aquilo, ele não vai conduzir o rebanho. Então precisamos, além de ter o chamado, a unção, preparo. E o preparo é justamente aqui. É justamente aqui na igreja, mediante os pastores, os apóstolos, a liderança, os grupos ministeriais. E quando nós estamos nesse nível, aí o Senhor vai nos conduzir. Assim como fez com Ezequiel. Então, sim, o Ezequiel foi levado para o vale. Né? Foi uma ação de Deus imperativa. Ele não teve escolha, o Senhor o levou. E quando ele chegou diante daquele vale, ele viu ali aquele vale cheio de ossos. Qual seria a reação dele? Né? Fechar os olhos, fugir, correr, não querer ficar ali, porque era horrível. É o que acontece muitas vezes. Nos deparamos com algo que não queremos fazer, rejeitamos, falamos que não. Mas o Senhor diz aqui na Bíblia, o Senhor o fez andar. Queridos, o Senhor o fez andar. Ele andou em linha reta? A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que ele rodeou o vale. Ele andou ao redor do vale. Por quê? Porque é fácil. Se eu estou aqui e quero sair daqui, eu vou reto ali. Ó. A porta está ali, eu vou e saio rápido. Mas quando eu começo a rodear, andar, eu vou examinar. Eu vou diagnosticar as coisas. Muitas vezes a nossa vida está assim. Muitas vezes nós estamos passando por um vale, por um deserto, e nós queremos sair rápido daquilo ali, queremos atravessar rápido, mas o Senhor quer nos ensinar ali. Assim como Ezequiel, ele teve que rodear o vale. E a cada momento que ele rodeava, ele enxergava algo. Deus, quando ele te chamou, Deus, quando te colocou aqui no ministério, é para que você caminhe, prestando atenção naquilo que você está vendo. Não adianta nós entrarmos aqui dentro da igreja simplesmente e passarmos por aqui. Porque você não vai perceber a necessidade do teu irmão. Você não vai perceber quem está precisando de ajuda. Você não vai perceber se o pastor, se o apóstolo, se a liderança está precisando. Mas quando o Senhor te chama e você atende o chamado de Deus e começa a rodear, você vai ser mais perceptivo. Você vai ver aonde você se encaixa para trabalhar. E o Senhor vai te conduzir. Ezequiel fez isso. Ezequiel ouviu a voz de Deus e começou a rodear. Quando ele chamou Ezequiel, ele sabia quem era Ezequiel. Ezequiel era um homem de intelecto, era um homem inteligente, era um homem experimentado, tinha experiência. Deus, ele escolheu uma pessoa certa. E quando Deus o chamou e falou, Ezequiel, né, rodeie nesse vale, Ezequiel começou a perceber algumas coisas que ele viu. Primeira coisa que ele viu, que o vale estava cheio de ossos. Inúmeros ossos espalhados. Isso era fato, ele viu. Outro fato que ele viu, os ossos estavam secos, ou mais. A palavra de Deus diz, sequíssimo. O que é isso? O que é estar sequíssimo? Não tem mais o que secar. Não tem mais. Muitas vezes nós estamos numa situação semelhante. Muitos já disseram para nós, para você não dá mais. Você já caiu, você já está no fundo, não tem mais para onde você cair. A tua situação não tem mais conserto. Quantos já disseram para você, ou você já ouviu falar isso? Não tem mais jeito. A situação daquele povo, daquela nação estava assim, uma visão seca. Aquela nação já não tinha mais solução perante os olhos humanos. E muitas vezes nós nos colocamos em situações semelhantes. Quantos já disseram, teu casamento não dá mais? Quantos já disseram, teu filho não tem mais jeito? Não tem mais solução para esse menino, para essa criança? Mas o Senhor vai nos ensinar nessa manhã que não é assim. Assim como Ele restaurou esse vale, Ele pode restaurar também a tua vida. É isso que Ele quer fazer nesta manhã. Ele restaurou esses ossos. Passo a passo aqui, nós vamos passar também passo a passo. E nós vamos ver que não importa a situação, o cenário que estamos vivendo hoje, o Senhor, Ele é poderoso para restaurar. Ele é poderoso para restituir, para devolver tudo aquilo que o diabo roubou das nossas vidas. E Ezequiel começou então a caminhar. E o Senhor perguntou para ele: Ezequiel, poderão viver esses ossos? Ezequiel, pela tua inteligência, pelo teu intelecto, por aquilo que você tem de experiência, você rodeou esse vale aqui, você andou por esse vale, você viu a situação. Diz para mim, Ezequiel, esses ossos poderão viver? Irmãos, quantos já disseram para você, ó, não dá mais. A doença que você foi acometido não tem mais cura. Você vai receber um diagnóstico médico dizendo a tua enfermidade não tem mais cura. Né? Você, alguém na tua família já recebeu esse diagnóstico. Você já foi, né, notificado pelo médico, não tem mais jeito. Já disseram que o teu filho não tem mais jeito. Já disseram que o teu casamento não tem mais solução. Que o teu marido não vai voltar mais, que a tua mulher não vai voltar mais. Seja qual for a situação, o cenário que você esteja vivendo, onde você recebeu uma sentença humana dizendo que não tem mais solução. Ou que você já tenha ouvido alguém dizer, ou que o próprio diabo já tenha soprado no teu ouvido, ó, não tem mais jeito. Você pode estar passando ou ter passado por isso, mas eu quero te dizer nesta manhã, assim como Ezequiel respondeu a Deus, você pode responder também. O que Ezequiel falou? Senhor, eu rodeei aqui pelo vale. Duas coisas eu vi. Tem muitos ossos aqui, Senhor. E eles estão sequíssimos. Mas agora, Senhor, se eles poderão viver ou não, isso não sou eu quem vou falar. Esse milagre é só o Senhor quem pode fazer. Então, para que você, nesta manhã, receba a palavra do Senhor, não importa o que já tenho falado para você, se essa palavra não veio de Deus, se Deus não falou ainda, tem solução para você. Porque é Deus quem tem que dar a última palavra. É Deus quem tem que dar o veredito final sobre a tua vida, sobre a situação. Não é o homem. E Ezequiel fez isso. Senhor, tu sabes se esses ossos poderão viver. Só o Senhor tem poder. Só o Senhor é o Deus do milagre. Essa foi a resposta dele, em outras palavras. Senhor, tu sabes. Mas esse tu sabes já quis dizer tudo isso. Quem é o Deus de milagre aqui, Senhor, a não ser tu? É o Senhor quem pode fazer. É o Senhor quem pode operar. Isso é para nós também. Não importa, o médico falou algo para você? Não. É Deus quem vai dar a última palavra. Eu rejeito essa palavra. Né? O meu casamento está desestruturado. Meu casamento já está acabado aos olhos humanos. Não, mas o Senhor pode restaurar. O Senhor pode trazer de volta. O Senhor pode reconstruir a família. Como eu disse, Deus tem prazer. O teu filho está afastado, está nas drogas, não sei onde está. Você está desesperado ali, mas confia no Senhor. Não importa o que já disseram do teu filho, ele tem solução sim. Porque ele faz parte da tua família, Deus o ama. Não importa se você está numa situação financeira difícil, Deus pode restaurar também essa situação. Se você está com embaraço na justiça, o nosso advogado é Jesus. É ele quem tem que dar a última palavra. Não importa que o juiz já disse alguma coisa, que você não pode aceitar. Se for dentro da vontade de Deus, a vitória será tua. Deus, ele tem promessas para nós. Deus tem promessas e ele é poderoso para cumprir cada uma delas. As promessas que estão na Bíblia aqui é para cada um de nós. Nós devemos tomar posse e crer que o Senhor vai fazer realizar nas nossas vidas. Então não importa, queridos. Senhor, tu sabes se esses ossos poderão viver. Não sou eu. E o que Deus falou para ele? Profetiza. Profetiza sobre esses ossos. Irmãos, profetizar para ossos. Olha que coisa absurda. Vou falar com ossos. Para você entender um pouco, cada esqueleto humano em fase adulta, ele é composto mais ou menos por 206 ossos. E aquele vale estava repleto de ossos. E Deus falou, profetiza para esses ossos. Os ossos que compõem o aparelho auditivo nosso são três. Martelo, o estribo e a bigorna. O menor deles é o estribo, pequenininho. 2,5 milímetros é a medida dele. O menor osso. Quando Ezequiel começou a profetizar, queridos, diz a Bíblia que houve um grande rebuliço. O que significa isso para nós nesta manhã? Deus deu uma ordem e o profeta abriu a boca e profetizou. E o milagre começou a acontecer. O menor osso, que é o osso responsável pela audição, foi ele que recebeu a primeira ordem de Deus. Foi ele que ouviu a ordem do Senhor. Então, para nós que estamos dentro de um ministério, dentro da igreja, você que está aqui dentro, que acha que sabe tudo, que é o grande, que é o poderoso aqui, saiba nesta manhã, Deus ele começa a falar pelo menor. Deus começa a falar pelo pequeno. O estribo, o menor osso, ouviu a voz do Senhor. E ele então deu a direção para os demais. E diz a Bíblia que houve um grande reboliço. Cada osso diz que se juntou ao seu osso. É um ensinamento para nós também nesta manhã, essa palavra. Cada osso se juntou ao seu osso. O que significa isso para você hoje, para mim? Queridos, Deus tem princípios. Aquilo que é seu e aquilo que é meu. Nós não temos que estar olhando para o nosso irmão. Não temos que estar olhando para a vida do nosso irmão. As bênçãos que o nosso irmão tem recebido, temos que dar graças a Deus e nos alegrarmos com ele. Mas o olhar que o irmão tem, o carrão que o irmão ganhou, a casa que o irmão, né, a vida do irmão, o emprego, o negócio. O que é seu, o que é meu. É isso que ele está dizendo aqui. Ó. Cada osso se juntou ao seu osso. Deus não faz Frankenstein. Deus não cria monstro. Ele não pega a testa de um e face do outro. Ele não pega braço de um e braço do outro. Não, aquele que está mais perto aqui, vamos se juntar e vamos criar. Não. Está dizendo que quando deu a ordem, cada osso se juntou ao seu osso. E não era um vale pequenininho, não. Era um vale que você não enxergava o fim. E o osso que estava lá no norte veio se juntar ao osso que estava aqui no sul, do leste ao oeste. Então houve um reboliço. Houve ali um tumulto ali, aquela bagunça toda, e cada osso se juntou ao seu osso. Aquilo que é teu, aquilo que é meu, não importa onde esteja. Deus ele tem poder para restaurar, Deus tem poder para fazer esse milagre e para juntar isso. Então não importa. Então ali se criou o quê? Esqueletos? Porque Deus começou a restaurar aquele vale. Na ordem, na palavra do Senhor. Você quer ser abençoado? Ouve a palavra do Senhor. Ouve com o apóstolo que os pastores aqui ministram. É ouvindo a palavra de Deus que você vai ter restauração. O profeta começou a profetizar a palavra, aquilo que Deus mandava, sobre a ordem do Senhor. Então, irmãos, ouçam a palavra de Deus. Ouçam aquilo que é ministrado na igreja. Ouça aquilo que Deus tem falado com você, para que realmente a tua vida seja restaurada. Imagine você, eu, nós somos o quê? Estrutura. Nós precisamos ter relacionamento com Deus. Nós precisamos ter vida de oração. Nós precisamos ler a palavra. Cada um de nós somos estrutura, corpo, esqueleto. E muitas vezes nós estamos com a nossa estrutura destruída. No Velho Testamento, quando eles queriam, né, acabar, quando havia ali um sepultamento, o que, que eles faziam? Três coisas. Ou eles queimavam as pessoas que morriam, os ossos, foi o que aconteceu com Saul e seus filhos, eles foram queimados. Ou eles pegavam os ossos depois e quebravam, ou eles espalhavam os ossos. Nesse vale, os ossos foram espalhados. Não foram queimados e nem quebrados, mas eles foram espalhados. Quando você pega uma estrutura, um esqueleto e espalha, significa o quê? Não tem mais jeito. A estrutura foi despedaçada e foi espalhada. Não tem mais. É o que acontecia lá. É o que acontece muitas vezes. Você se vê assim, sabe, totalmente desestruturado, sem direção, sem norte, sem balizas, não sabe o que faz, a tua estrutura está abalada. Você entra em depressão, você começa a chorar, você quer se trancar dentro de casa, você quer correr, fugir. Cada um tem uma reação. Por quê? Porque a estrutura está abalada. O emocional, a alma está doente. Tudo isso acontece, isso é fato hoje no mundo. As pessoas estão assim, sofrendo de síndrome do pânico, de depressão. Por quê? Porque muitos estão longe, assim como aquela nação, destruída, sem estrutura. Teu casamento é uma estrutura. Esposa, cônjuges, marido e mulher, filhos. Quantos lares estão com a estrutura abalada? Quantos lares estão com um casamento quase destruído? Filhos que não falam com os pais. Muitos casais que moram juntos ali, mas que não têm mais relacionamento, não têm mais harmonia. Não se amam mais. Estrutura abalada. Ministérios. Igrejas. Com estruturas abaladas. Não conversam. Não ouvem o pastor, não ouvem a liderança. Quer fazer o que quer. Não quer estar debaixo de autoridade. Estruturas abaladas. É o que estava ali naquele vale. Todos eles estavam dessa maneira, com a estrutura esparramada. Mas mediante a ordem de Deus, o profeta anunciando e declarando para aquele vale, para aqueles ossos, as coisas começaram a acontecer. Quando Deus começa a falar, quando Deus está no negócio, o Deus é um Deus de milagre. Então as coisas começam a acontecer. Então as estruturas começaram a se juntar, a se formar novamente. Creia que a tua estrutura, se ela estiver abalada hoje, ela já está começando a ser restaurada. Deus vai trabalhar na tua estrutura. Você vai ter uma vida realmente de vitória, de prazer no Senhor, de santidade, buscando a Deus. O teu casamento será restaurado. A tua família, os teus filhos, a harmonia no teu lar. Os teus negócios que estavam ali também capengando, não funcionando direito, o Senhor vai restaurar, porque isso também é estrutura. Né? As suas finanças serão restauradas. O ministério, a igreja, aquilo que você recebeu do Senhor para fazer, você vai conseguir fazer, porque o Senhor está restaurando a tua vida hoje, nesta manhã. E isso começou a trabalhar naquele vale então. E aí, Ezequiel, como estão as coisas? Deus falava para ele. E Ezequiel, então, Senhor, os ossos estavam espalhados, mas agora já se juntaram. Já estão aqui esqueletos aqui, Senhor. Então continua profetizando. Profetiza a palavra sobre eles. E ele começou a profetizar, então, que os nervos viriam, que a carne viria e que a pele viria. E Ezequiel, então, profetizou a palavra. Então isso começou a acontecer ali. Isso começou a acontecer naquele vale. E ele dizia o quê então? E aí, Ezequiel, como é que estão? Senhor, as coisas estão andando. Mas, senhores, tem muito defunto aqui, Senhor. Né? Só tem gente morta aqui agora. Aí o Senhor ainda continuou falando. Então profetize o Espírito da vida sobre ele. Né? Para que vivam. Olha como Deus vai trabalhando. Né? Se nós percebemos, muitas vezes acontece isso com nós também. As coisas não vão acontecer de repente. Tem que ser mediante a palavra de Deus. Deus vai falando e as coisas vão acontecendo. Cada momento acontece algo. E você vai vendo a restauração, né, daquilo que estava quebrado, daquilo que estava destruído. Deus vai trabalhando. Deus vai falando. Deus vai fazendo. E as coisas vão acontecendo. Né? E as coisas acontecem aqui nesse mundo de que maneira, queridos? De que maneira que as coisas acontecem? É Deus que desce aqui no meio aqui e fala, né? Você faz isso, você faz aquilo. Ou Deus vai usar aqui os pastores, os apóstolos, a liderança, os presbíteros. É essa maneira que Deus age. Né? Deus ele trabalha aqui o quê? Através das nossas vidas. Nós somos instrumentos. Nós somos pessoas que Deus separou para cuidar da igreja. Né? Devemos, a Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros. Então nós como igreja, como corpo de Cristo, devemos fazer essa parte. Devemos ter essa percepção, quem está precisando de ajuda? Né? Deus ele está aqui nesta manhã. Deus ele está aqui nesta igreja. Só um minutinho. Aleluia. Deus, ele está aqui. Ele quer restaurar a tua vida. Né? O Espírito Santo, ele está aqui. algo tremendo, né, de Deus. Porque hoje nós podemos viver essa abundância de Deus em nós. Deus, ele está no coração de cada um de nós. Né? Isso é coisa tremenda. Por quê? Porque quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, o próprio Deus entra dentro de mim e dentro de você. O Espírito Santo de Deus, que é a terceira pessoa da Trindade, passa a habitar dentro de mim, dentro de você. Então o próprio Deus, olha bem, hein? Muitas vezes nós não percebemos isso, mas o próprio Deus está dentro de nós. Por isso que hoje nós temos essa abundância de Deus. Né? Diferente do Velho Testamento, quando Deus estava lá no céu e falava através dos profetas, assim como Ezequiel falava para aquele vale e falou para muitos povos. Assim como outros também falavam. Mas Deus está dentro de nós. Então as coisas acontecem com mais facilidade. Porque a palavra de Deus diz, onde estiver dois ou três reunidos, estarei no meio. E quanto nós estamos aqui hoje? Muitos. Então Deus, ele vai nos abençoar. E ele continuava então dizendo ali para aquele profeta. E ele começou a falar então, falando para Deus, ó Senhor, como está esse vale agora? E se nós formos olhar na palavra de Deus, vamos abrir também na palavra de Deus, lá em Oséias. Oséias 6. Deus, ele tem prazer em nos abençoar. Oséias 6, versículos 1, 2 e 3. A palavra de Deus diz assim, Oséias: vinde, e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e nolo atará. Depois de dois dias nos ressuscitará, e ao terceiro dia nos levantará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída é como a alva. A sua saída como a alva é certa. E ele virá como chuva seródia que rega a terra. O que é a chuva seródia? É a chuva temporã. É a chuva que cai no tempo certo, na medida certa. E aqui está dizendo que o Senhor, ele sara. Ele despedaçou, mas ele também curou. Né? Fez a ferida, mas ele mesmo atará, ele mesmo curará. Depois de dois dias ressuscitará, o terceiro dia levantará, viveremos diante dele. E como chuva seródia, no tempo certo, vai regar cada um de nós. Muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam hoje, agora, nesse momento. Mas temos que saber que é o tempo do Senhor. Né? Não é no tempo que nós queremos, não é no nosso Cronos, mas é no Kairós. O Kairós é o tempo de Deus. Muitas vezes nós não entendemos isso e queremos atropelar, e quando a coisa não acontece, a gente já murmura, aí sim que a coisa não vai acontecer. Porque nós queremos no nosso tempo. Mas aqui está dizendo, ele virá a nós como chuva temporã, seródia. Né? Cai na medida certa sobre cada um de nós. Né? Não adianta. Não adianta você ficar, não, mas eu quero agora, Senhor. Mas agora não é o tempo. Né? Eu quero, mas eu quero já, mas já está passando, já não sei mais o que fazer. Confia no Senhor. Né? Faça a obra do Senhor. Porque as demais coisas ele vai acrescentar na tua vida. E o Senhor, ele ama cada um de nós. Ele quer que isso aconteça. Então temos que esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus é a melhor coisa. Quando nós conseguimos fazer assim, Deus age de maneira tremenda nas nossas vidas. Aleluia. E Deus continuou ainda falando com Ezequiel. Ezequiel deu volta, viu os ossos, as coisas começaram a acontecer. Aí ele falou, Senhor, né? Tem um monte de defunto. Então o Senhor falou, assopra nos quatro ventos. Deu ordem, E a ordem começou a acontecer. E veio os espíritos, então, conforme o Senhor deu a ordem, e entrou naquele povo. Nós precisamos ser perceptivos à vontade de Deus. Precisamos entender a vontade de Deus para as nossas vidas. Não importa o cenário que você esteja vivendo hoje. Não sei o que passa na tua vida hoje. Não sei qual é o cenário, não sei como você está vivendo. Não sei aquilo que você veio buscar nesta manhã. Mas uma coisa eu sei. O Deus de milagres está aqui. O Deus Todo-Poderoso. Como o apóstolo falou aqui. Antes mesmo de você nascer, Deus já desenhou a tua vida. Já sabia o que você precisava. Então esse é o nosso Deus. Ele nos conhece antes mesmo de nós nascermos. Será que esse Deus que nos conhece dessa maneira não vai trabalhar em nós? Não vai trabalhar ao nosso favor? É um Deus que ama cada um de nós, ele tem prazer nisso. O apóstolo também falou que ele deu o seu próprio filho, Jesus Cristo. Quem é o pai que dá o filho em prol de outros, ou de uma nação, ou do mundo inteiro, como o nosso Deus fez? É um amor muito grande por cada um de nós. E esse amor, muitas vezes, nós não entendemos. Nós não vemos. E praticamos aquilo que desagrada ao Senhor. Mas tudo isso nós precisamos entender. Se nós quisermos restauração nas nossas vidas, no nosso casamento, nos nossos negócios, precisamos ouvir a palavra de Deus. Porque isso acontece mediante a fé. E a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Temos que ouvir assim como o ossinho lá ouviu. O estribo ouviu e começou a agir. Nós também temos que ouvir. Sentar aqui, ouvir a palavra, no carro, onde nós estivermos, que a palavra de Deus esteja falando, ouvir, ler a palavra de Deus, prestar atenção. Porque o que falta na igreja muitas vezes é isso. Muitas vezes, se nós perguntarmos aqui quem que orou essa semana, quem que leu a palavra essa semana, nós poderemos aqui ficar decepcionados. Eu falo numa igreja geral, não é a igreja aqui, na CAP, mas é a igreja de Jesus Cristo na face da terra. Lá no Brasil acontece muito disso. A gente sabe, nós que estamos no ministério acompanhamos, muitas vezes as pessoas vêm até nós: pastor, eu estou precisando de oração. Estou precisando de uma ajuda, de um aconselhamento. Você vai, ouve aquela pessoa. Mas aí você percebe que não é um problema, simplesmente. Que é um pecado. E a gente orienta e aconselha e ora, e a pessoa vai embora, e daqui um mês ela volta com a mesma situação e te pede ajuda de novo, a mesma coisa. Aí você fala, mas eu já não te falei o que é para fazer, já não te orientei, já não oramos. Então, o que falta em cada um de nós é tomarmos uma posição diante do Senhor. Porque o pecado, você tem que se arrepender e deixar de praticar. Isso não é um problema só. É uma falta de compromisso. É uma conversão verdadeira. Quando você se converte, você está andando aqui, eu deixo de andar aqui e ando para cá. Houve uma conversão, mudei o caminho. E é isso que temos que fazer. Mudar o nosso caminho, mudar a nossa prática. Mudar aquilo que fazemos da maneira correta. Ouvimos a voz dos pastores. Vamos fazer. Vamos obedecer. Porque ele tem sabedoria de Deus. Ele tem a direção de Deus para te orientar. A liderança. Ouve, pratica, que você vai ser abençoado. Ouça a voz dos apóstolos, dos profetas aqui. Porque eles estão aqui para ajudar você na direção do Senhor. E esse povo aqui, então, esses ossos, então, começou a ter vida. Mas ele continua dizendo, eles ainda estão presos. Eles estavam nas sepulturas, vivos, mas presos. Quantos estão assim também? Vivos aqui, mas amarrados. Não conseguem fazer as coisas. Não conseguem, fazer a obra do Senhor. O Senhor, ele quer trabalhar na tua vida. Mas para isso, ele precisa da tua ajuda. Você precisa se desprender daquilo que te prende no mundo ainda. Você recebeu Jesus como Senhor e Salvador? Amém. Jesus entrou em você. O Espírito Santo está em você. Por que que você não flui como deveria fluir, então? Se Deus está dentro de você, é porque alguma coisa ainda te prende no mundo. Alguma raizinha ainda está te prendendo lá. Isso não pode deixar acontecer, queridos. Né? Queremos andar no caminho do Senhor, temos que nos desprender totalmente das coisas do mundo e viver as coisas de Deus. Quando nós fazemos assim, as coisas acontecem. Então, aquela nação, né, já tinha ali um monte de pessoas vivas, mas presas. E o Senhor falou: eu vou tirar vocês das sepulturas e vou transformar vocês num grande exército, um exército grande ao extremo. Quem aqui faz parte do exército de Cristo? Né? Aqui tem um grande exército do Senhor. Eu vou te falar algo tremendo, queridos. Nós que fazemos parte do exército de Cristo, saiba que vocês já são vitoriosos. Por que isso? Porque a palavra de Deus lá em Apocalipse, ela fala isso. Falou que Jesus saiu para a batalha como vencedor. Ele saiu montado num cavalo branco como vencedor. Então ele saiu para quê? Só para confirmar a vitória. E nós que fazemos parte desse exército de Cristo, nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então toda a batalha que nós entramos já como vencedores. Né? Nós entramos já sabendo que a vitória é nossa. Né? A luta o Senhor já fez por nós. Aquela obra que ele fez na cruz do Calvário por mim e por você é completa. Nós não temos que fazer mais nada, porque o Senhor já fez tudo por mim e tudo por você. Né? Por que que você se sacrifica tanto? Por que que você faz tanto esforço para algo que o Senhor já te deu? Né? Ele já te deu vida. Né? Ele já te deu paz, vida eterna. Tudo que você precisa, ele já te deu na cruz do Calvário. Quando você não entende isso, você está dizendo: Senhor, tudo que você fez aí para mim não é nada. Estou te ignorando tudo isso, mas o Senhor já fez para mim e para você tudo. Basta nós aceitarmos isso, né, e vivermos com o Senhor. Porque todos nós já temos isso da parte do Senhor. E nós já saímos então como vitoriosos. Ele falou aqui para essa nação: você vai sair daqui, né, como um exército extremo. A nação de Israel foi restaurada. Deus restaurou aquela nação. Deus mostrou para Ezequiel isto. Né? Uma profecia, uma restauração. Deus, ele quer restaurar a tua vida nesta manhã. Deus quer restaurar o teu casamento. Deus quer restaurar o teu ministério, o teu negócio. Né? Você não entrou aqui nesta manhã por acaso. Você não entrou aqui porque você não tinha para onde ir e você veio para a igreja. Não. A tua vinda aqui é propósito de Deus. Deus quis falar ao teu coração. Deus, ele quer falar para você hoje, né? O que você precisa fazer. Eu não sei o que passa contigo. O apóstolo Jean, Daniela, pastor Brasil, Laine, ninguém sabe. Deus sabe. Deus, ele está sondando o teu coração nessa manhã. Né? Deixa, permita, entregue ao Senhor aquilo que está errado. Ele sabe já. Você pode ter certeza que ele sabe tudo que está errado em você. Mas ele quer que você fale. Né? Quando Jesus, ele operava lá os milagres, lá no Novo Testamento, o que ele falava? Quando ele chegava lá para o coxo que estava lá no tanque de Betesda. Né? Ele estava lá tanto tempo, vendo tanta gente sendo curada. E ele ali sentado esperando que alguém o colocasse ali. Mas nós somos egoístas por natureza. Você acha que um que está doente lá, sabendo que aquele momento que a água vai mover, vai ter um milagre, você acha que ele não ia pular primeiro e deixar o outro ali? Era o que acontecia. Aí Jesus chegou. O que você quer que eu te faça? Né? Ele poderia até responder de maneira irônica: Senhor, se eu estou aqui há tanto tempo, o que o senhor acha que eu quero? Né? Mas ele falou: Senhor, eu quero ser curado. E Jesus falou: então, ser curado. Olha que tremendo. Ele não orou, não fez um monte de coisa ali, não. Por quê? Porque ele era o dono do milagre. O mesmo que dava ordem para as coisas acontecerem, era o mesmo que tinha poder para fazer com que a coisa acontecesse. É o nosso Deus, é o Deus do milagre. Esse era Jesus. E esse Jesus deixou em nós o que? O Espírito Santo. E ele diz na palavra dele que nós faríamos coisas maiores ainda do que ele fez. Olha que tremendo, né? Essas promessas. Olha que tremenda a palavra de Deus. Coisas maiores do que ele fez, nós faríamos. Então imagina o potencial que você tem, meu querido. Cada um de nós temos. No nome do Senhor. Isso não é poder nosso. É poder de Deus nas nossas vidas. Ele nos dá essa autoridade. Em meu nome farão grandes coisas. Em meu nome farão maravilhas. Em meu nome expulsarão demônios. Colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. No nome de Jesus, o nome que está acima de todos os nomes, o general que saiu para a batalha como vitorioso. E você que faz parte desse exército, tenha certeza que você é mais que vitorioso em Cristo Jesus. Eu quero orar por você nesta manhã. Eu quero orar por você que veio aqui, que entrou nesta igreja, nessa comunidade. Como eu falei, eu não conheço a tua vida. Estou indo embora amanhã para o Brasil, atravessei o Atlântico, vim aqui. Eu sei que Deus tem um propósito nessa minha vinda aqui hoje, principalmente. Deus tem um propósito para cada detalhe que nós fazemos. Hoje a tua vinda aqui, a minha vinda, Deus tem algo tremendo para fazer. Então você que entrou aqui hoje, precisando de um milagre do Senhor, precisando ser restaurado, saiba que Deus Todo-Poderoso, Ele está aqui. E que é Ele quem vai operar. É Ele quem vai agir. Eu vou ser um instrumento. O apóstolo Jean, aquele que eles direcionar aqui, será um instrumento do Senhor para agir na vida de cada um. Mas o poder maior, a unção maior, é Deus quem vai fazer. Então eu quero pedir àquele que entrou aqui hoje, que ainda não faz parte desta comunhão, desta igreja. Como eu falei, eu estou aqui hoje visitando, eu não conheço você. Mas você que entrou aqui hoje, nesta manhã, que ainda não faz parte desta comunhão e quer receber uma oração, dê um passo aqui à frente. Nós não vamos prorrogar nessa chamada. É o Senhor que está no controle de todas as coisas. Então você que quer receber uma oração nesta manhã, que veio aqui, nos visitou, que está aqui pela primeira vez, segunda, vem até a frente. Deus, Ele vai operar. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. O Senhor é tremendo. Aleluia. O Senhor conhece cada um de nós, as nossas necessidades. O Senhor sabe exatamente o que você precisa, minha querida. Saiba que o Senhor conhece. Glória ao seu nome. Aleluia. Deus tremendo. Pode vir, queridos. Pode vir. O Senhor tem prazer em abençoar. Fernando. Tá? Deus abençoe. Amém, querido? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Glória a Jesus. Aleluia. Oh, Santo, Santo. Eu não sei, tá? O que passa na vida de vocês. Mas eu não preciso saber. Deus precisa. Deus sabe, mas Ele quer que vocês